Obrigada, Marise. Agora com a professora. Professora, por que alguns alunos e alguns docentes sentem receio em trabalhar a tecnologia atrelada à educação?
Eu particularmente não concordo muito com essa tese do receio, né? Alguns teóricos, algumas pessoas dizem e defendem que o professor teria uma resistência natural a tudo que é novo. Eu me incluo no conjunto dos professores, viu? E o que é novo, para mim, me provoca, me instiga a pensar, né? Então, eu acho que eu não me colocaria como exceção à regra, na verdade, né? Eu acho que a gente precisa, observar a relação dos professores com as tecnologias a partir de um outro ponto de vista, na verdade, né? E tentar perceber que as necessidades de uso, elas são diferenciadas. E elas vão surgindo na medida em que a prática do professor vai demandando, né, determinados tipos de uso. Né? Então, hoje você já tem, por exemplo, nas escolas, muitos professores utilizando o e-mail, né? Muitos professores utilizam a linguagem do cinema na escola, né? Os professores estão conectados, utilizam não só para sua prática docente, né? Muitos utilizam como recurso de pesquisa, né? De formação. Eu acredito que essa tese da resistência ela é problemática, né? Parece que a gente faz uma imagem do professor como aquele sujeito esquecido no tempo, parado, né, imóvel. E nós somos professores, né? Vocês, muitos são aqui estudantes de pedagogia, mas já estão na sala de aula. Vocês são assim? Eu sou professora, não sou assim, né? Então acho que essa tese da resistência ela tem que ser olhada com certo cuidado, né? Até porque ela tem uma, talvez aí, um fundo, né, de preconceito em relação ao professor, a quem ele é, ao que ele faz, ao potencial que ele tem, né, e ao valor do trabalho que ele vem desenvolvendo com todas as dificuldades que a gente sabe que a escola tem, principalmente a escola pública, né?
Obrigada, professora. Agora abrimos um espaço para que os estudantes possam fazer perguntas para a professora Alessandra. Então, a palavra é com vocês.
Boa tarde, professora. Meu nome é Isabela. Como eu já falei, eu tinha um tabu com relação à educação à distância e eu queria saber a sua opinião com relação à educação à distância hoje e o que você percebe que está acontecendo no mundo com relação a isso, com as mudanças, com as evoluções que estão acontecendo.
É muito boa a sua pergunta, né? Eu acho que ela dá a oportunidade da gente falar de um fenômeno que ele já está compondo, na verdade, o nosso cotidiano, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem uma sociedade de comunicação generalizada, né? Os aparelhos de televisão, internet estão cada vez mais acessíveis, a gente poderia dizer que, na verdade, estamos nos educando à distância o tempo inteiro, né? Com um diferencial, a partir do avanço principalmente da internet, das tecnologias digitais, que nós não estamos simplesmente recebendo agora o conjunto de informações que vem de longe. Com as tecnologias digitais, a gente tem com muita facilidade a capacidade de desenvolver um trabalho como o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão produzindo informação, né? Então, a facilidade de acesso, a facilidade de manuseio que essas tecnologias trazem, coloca um sujeito contemporâneo no lugar de autor dessa informação. Então, produtor também de conhecimento, produtor de cultura. E isso traz um novo desafio para a educação à distância, né? Que é sair um pouco daquela dinâmica mais tradicional de funcionar como uma educação em massa, onde um centro produtor de conhecimento prepara o material e distribui para uma grande quantidade de alunos, para, na verdade, um modelo de educação à distância que vai trabalhar com práticas muito mais interativas, né? Onde os diferentes sujeitos da relação pedagógica, eles interagem horizontalmente, né? Interagem em tempo real, interagem com a colaboração de todos para a construção de um conhecimento que é comum, que é coletivo, que vai servir também a todos. Esse talvez seja o grande desafio agora para a educação à distância.
Bom, professora, como eu havia dito, Marise, eu gostaria de saber, porque a gente conhece, sabe que a escola pública, a clientela da escola pública, sua grande maioria são pessoas de bairros populares, são pessoas que têm uma baixa condição financeira. Então, me veio à cabeça como é que a gente vai trabalhar em sala de aula com as novas tecnologias se essas pessoas não terão condições de comprar esses materiais para trabalhar em casa também. Porque os alunos vão ficar interessados em ter um computador, em ter um MP4, em ter alguns aparelhos que estão na moda, que a gente vê tão propagado pela mídia. Então, como é que a gente vai trabalhar em sala de aula, ao mesmo tempo incentivando a aprendizagem, mas tendo o conscientizando também deles não quererem furtar pela ausência do dinheiro? Como é que a gente vai fazer esse trabalho?
Sua pergunta é excelente também. porque chama a escola pública à sua responsabilidade. Na verdade, muitos alunos que são recebidos pela escola pública, ele não vai ter acesso a esse conhecimento sistematizado de outra forma se não for através dessa escola pública. Então, o professor da escola pública, ele tem nas mãos um desafio ainda maior, que é exatamente não só de usar a tecnologia como um recurso, mas fazer toda uma discussão, uma reflexão, né, a respeito da presença dessas tecnologias na sociedade e na importância que a escola pública tem para dar acesso, para garantir uma apropriação criativa, né, dessas tecnologias para um público, para um grupo, de um coletivo de pessoas que de outra forma não teria acesso a isso. Então a responsabilidade da escola pública, ela é dobrada e não basta se conformar com a falta de. É preciso entender por que é que falta e lutar para alterar essas condições. Né? Se a gente pensa, junto com Paulo Freire, de que o trabalho do professor não é simplesmente transmitir o conhecimento na escola, mas sim criar condições para que ele aprenda, que escola será essa se ela não criar condições para que o aluno tenha acesso a essas tecnologias, né, e possa viver plenamente essa realidade contemporânea? Então, uma razão para dobrar o desafio aí.
Professora, eu queria fazer uma outra pergunta, aproveitando isso aí que foi citado. Seria o caso de implantar nas escolas públicas um sistema como tem aqui, do tabuleiro digital, das escolas, ou junto com a UFBA, ou por si só, criarem o seu próprio meio de levar esse acesso, usando até a meta reciclagem, esse tipo de coisa que a gente desenvolve aqui nas escolas públicas, para dar um acesso a essas crianças melhores do que aquele que tem nas aulas, em sala, aquela coisa mais tradicional que a gente conhece?
Ideia do tabuleiro digital é uma ideia fantástica, né? É uma proposta de universalização do acesso às tecnologias de uma maneira diferenciada, privilegiando aí a liberdade de acesso, privilegiando a discussão política sobre que software usar, quer dizer, não é simplesmente usar qualquer coisa em nome de inclusão digital, porque a gente pode correr o risco de fazer uma inclusão excludente, quando a gente, por exemplo, opta por uma única opção de software proprietário. Enfim, o fato deles estarem espalhados no espaço aberto, podendo ser acessado por quem quer que passe pela faculdade, não fechado dentro de um laboratório. Então, são vários aspectos que compõem essa ideia do tabuleiro digital, que são elementos importantes para que uma faculdade como a nossa, a Faculdade de Educação, possa refletir sobre essa presença da tecnologia no nosso cotidiano. Eu acredito que a solução que a escola precisa criar para que essas tecnologias entrem, né, e cheguem na escola com bastante significado e fazendo de fato com que a escola faça um trabalho interessante, essa solução, eu já até falei, ela precisa ser criada pela própria escola. Eu acho complicado pensar em assim, a faculdade levando uma solução pronta para a própria escola. Em algumas escolas públicas, não sei se vocês já visitaram escolas públicas, mas muitas delas estão conectadas à internet. Muitas têm computadores lá dentro, públicas e particulares também. A questão é qual é o projeto político-pedagógico que levou esse equipamento para dentro da escola e que sustenta a realização de atividades dentro da escola. Então, não adianta o equipamento chegar se a própria escola não pensa no sentido dessa tecnologia lá dentro, o que é que vai ser feito dela, que tipo de articulação essa tecnologia vai estabelecer com o chão da escola, com o que se faz e o que se quer fazer nas escolas, com os outros problemas que a escola enfrenta. Enfim, é necessário que a tecnologia entre como um elemento que vai reestruturar as relações dentro da escola. E para isso, a escola precisa pensar sobre ela mesma, né, e pensar também sobre a tecnologia. Em resumo, a escola precisa ter um projeto político-pedagógico que incorpore essas tecnologias como um elemento fundamental de transformação das relações, né?